Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Agradecemos a sua sintonia e a sua audiência. Você que tem sido fiel em nos acompanhar nos traz muita alegria por sabermos do seu interesse no estudo da Palavra de Deus. Somos gratos a Deus, pois Ele tem despertado o seu interesse e também o interesse de muitos amigos e irmãos no estudo sistemático que temos feito. Estamos estudando nesses programas as ações dos heróis da fé descritas no capítulo 11 do livro de Hebreus. Nesse capítulo, o autor nos desafia e nos encoraja a prosseguirmos em nossa vida cristã sem retrocedermos. Certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas. E por isso, eu quero sugerir a você abrir a sua Bíblia e acompanhar atentamente o estudo desta palavra inspirada. Depois você pode escrever compartilhando como Deus tem falado ao seu coração. E é exatamente isso que os irmãos Raquel e Rogério, um querido casal que ministra na cidade de Canelones, no Uruguai, fez enviando-nos a seguinte mensagem. Olá, agradecemos a Deus pela vida de todos os comunicadores da querida Rádio Transmundial. Poder todos os dias ser alimentados através da programação da Transmundial é realmente uma bênção. Escutamos todos os dias via net. Estamos em Canelones, no Uruguai, fazendo a obra missionária. Vocês têm sido um instrumento nas mãos de Deus, comunicando a palavra de uma maneira sábia, simples, porém com muita profundidade. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, querido casal, querido pastor Rogério e Raquel, vocês sabem que esse é o nosso objetivo. Desejamos que através desse programa muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável a Deus, de um modo digno, demonstrando ao mundo a realidade do Reino de Deus. Muito obrigado por suas palavras de incentivo. Que Deus os abençoe nesse ministério que desenvolvem aí no Uruguai. Agora eu quero convidá-los para aquele momento importantíssimo do nosso programa, quando nós buscamos a presença do Senhor. Todos que estão me sintonizando nessa hora, podemos todos nós buscarmos a Deus nessa palavra de oração. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós somos gratos por Tua companhia conosco e por Tua misericórdia. Diante disso, Senhor, buscamos a iluminação do Teu Santo Espírito. Que o Senhor fale a cada coração. Pedimos também, Senhor, que Tu concedas o suprimento das necessidades de todos nós que Te buscamos nesse momento. Que o Senhor vasculhe o nosso coração e que o Senhor nos abençoe conforme a Tua vontade. Tu sabes também que a nossa vontade agora é entendermos a Tua palavra e temos condições para aplicá-la. Pedimos essa bênção e oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso
querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos mais um trecho do capítulo 11 de Hebreus. Nós vamos estudar o texto de Hebreus 11, 23 a 31. E nesse texto, o autor continua nos dando exemplos de pessoas que viveram pela fé. Isso é a única maneira de vivermos uma vida agradável a Deus. Na verdade, nesses versos, se destacam as vidas dos pais de Moisés, a vida de Moisés, de Josué e de Raabe. Porém, o destaque maior, lógico, foi dado a Moisés, um ícone para todos os judeus e certamente para aqueles hebreus que eram o alvo do autor dessa carta. Então, o título para esses versos é Os Exemplos de Fé na Época do Êxodo. Eu repito, Hebreus 11, 23 a 31 tem esse título, Os Exemplos de Fé na Época do Êxodo. Somente a vida de fé nos proporciona abandonar as certezas terrenas pela esperança celeste. Esse é o princípio que esse texto nos apresenta. Eu repito, se você puder, anote-o por gentileza. Somente a vida de fé nos proporciona abandonar as certezas terrenas pela esperança celeste. E nesse texto nós vamos encontrar 7 exemplos que nos ajudam a esperar pelas bênçãos celestes, deixando essas certezas que o mundo nos oferece. Mas antes de considerarmos esses exemplos, vamos ler o texto bíblico que nos servirá de base para os nossos comentários. Assim diz a palavra de Deus. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Por quê? Porque ele considerou o opróbio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, ele permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, ele celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando-o. Os egípcios foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os seus descendentes, porque acolheu com paz os espias. Querido amigo, depois dessa leitura, desse relato tão impressionante, podemos ver então os exemplos de vida dos pais de Moisés, do próprio Moisés, de Josué e de Raabe. Em primeiro lugar, então, devemos observar o exemplo de Anrão e Joquebede, pais de Moisés. Versículo 23. O exemplo de Anrão e Joquebede nos dá um exemplo de profundo significado. Nós vemos aqui a fé trabalhando, operando na proteção de uma criança que estava ameaçada de morte. Veja bem, Moisés nasceu numa época de um decreto de pena de morte. Era um decreto do faraó. Todo menino judeu devia nem chegar à vida, devia morrer logo ao nascer. Mas Anrão e Joquebede conseguiram esconder Moisés e tiveram essa atitude pela fé. O texto ressalta 2 motivações dos pais de Moisés. Pela fé, eles enxergaram que Moisés não era uma criança comum. Além de uma criança formosa, certamente Deus colocou nos seus corações que valeria a pena proteger essa criança. Em segundo lugar, pela fé, eles não ficaram amedrontados, não tiveram medo da ira do rei e esconderam Moisés durante 3 meses. Então, a fé desse casal foi tão grande que não temeram nem a ira do principal líder daqueles dias. Creio que é essa a fé de Anrão e Joquebede que os casais cristãos precisam hoje. Essa fé eles precisam para proteger os seus filhos dos perigos a que estão sujeitos em nossos dias. O que há de perigo espiritual e moral cercando as nossas crianças não se pode imaginar. Muitos pais estão profundamente interessados em proteger os seus filhos de certos perigos físicos. E por isso, eles lhes oferecem do bom e do melhor. Bom alimento, assistência médica e todo o conforto material possível. Porém, no que se refere ao seu ser interior, ao ser interior dos seus filhos, eles não se preocupam, como se seus filhos fossem apenas corpo. Ah, querido amigo, devemos protegê-los integralmente. Será que os pais de hoje não veem qualquer futuro nos seus filhos? Não há qualquer ideal humanitário, social, cristão ou ministerial para seus filhos? Ah, precisamos de pais como Anrão e mães como Joquebede, que pela fé sabiam proteger os seus filhos numa sociedade brutal e cruel como a nossa. Por quê? Porque Deus sempre tem os melhores planos para os nossos filhos. Viva essa vida de fé, preocupando-se também com a formação, com o caráter dos seus filhos. Em segundo lugar, agora devemos observar o exemplo de Moisés ao optar por sua identidade hebraica, versículos 24 e 25. A vida de Moisés foi marcada pela consciência da presença e do poder de Deus e pela fé, ele foi obediente em tudo o que Deus lhe pediu. Então aqui encontramos Moisés passando pela crise de identidade. Na sua vida de adulto, ele experimentou uma mudança, uma revolução radical. Ele era príncipe, príncipe da corte egípcia, filho da filha de Faraó. Seria Moisés, certamente, um futuro faraó. Ele era um dos homens que tinha nas mãos os poderes do mundo político e militar. Inclusive, o historiador Flávio Josefo disse que Moisés chegou a ser comandante dos exércitos do Egito, tendo conquistado, inclusive, grandes vitórias. O texto sagrado aqui de Hebreus diz que ele havia se formado em toda a ciência do Egito. Isso, inclusive, Estevão disse diante do Sinédrio, Atos 7:22. E nós podemos ver em Atos também, nesse capítulo em que Estevão está falando, o que aconteceu com Moisés quando ele completou os seus 40 anos. Você pode imaginar essa provação que Moisés passou? Depois que largou tudo o que tinha conquistado na corte do faraó, Moisés se apaixonou pela causa dos seus irmãos israelitas, seus irmãos hebreus, e ele assumiu a sua identidade hebraica e agora, ao chegar à idade de 40 anos, tomou partido dos judeus procurando salvá-los, libertá-los. Ele queria tirá-los daquele terrível jugo. Mas apesar de Moisés ser o homem certo, o homem indicado por Deus, não era ainda o tempo exato para a libertação do povo judeu. Nem Moisés estava preparado, nem o povo judeu estava preparado para isso. E nós vemos que Moisés procurou, com seus próprios métodos e sistemas, a libertação do povo de Deus. Você se lembra que ele matou um egípcio que estava perturbando, estava maltratando um israelita. E isso não agradou a Deus. Não é assim que Deus trabalha na vida dos seus servos. Quando Deus tem grandes propósitos para realizar, ele tem planos, etapas para serem cumpridas. Deus usa homens que estejam dispostos a moldar-se de acordo com a vontade de Deus. Não é qualquer método que serve, não. Nós devemos procurar, então, colocar nas mãos de Deus as nossas vidas, a nossa fé, para que ele realize a sua obra em nós. Deus não aceitou os métodos de Moisés. Ele tinha que aprender muito ainda. Moisés tinha que aprender sobre a sua nova identidade hebraica. Ele tinha que sofrer. Tinha que aprender que, antes de tudo, ele tinha que confiar em Deus e depender do Senhor. E durante os próximos 40 anos, ele aprendeu. Ele aprendeu a viver pela fé. Aprendeu a confiar em Deus, pastoreando um rebanho, literalmente, um rebanho de ovelhas. Em terceiro lugar, devemos observar o exemplo de Moisés, que contemplou a recompensa celeste, a recompensa passageira, versículos 26 e 27. Em deixar as honrarias, os banquetes, os privilégios, as homenagens, os prazeres mundanos, o status humano que possuía na corte egípcia, Moisés tomou tal decisão pela fé, porque ele considerava já o opróbio, isto é, a desonra de Cristo. O versículo 26 diz que Moisés tinha em vista o galardão celeste. Pela fé, Moisés viu que era muito mais vantajoso renunciar tudo aquilo que o trono do Egito lhe oferecia, renunciar às riquezas, os tesouros, o poder, as oportunidades e toda a grandeza humana, e colocar-se lado a lado dos que estavam sofrendo num cativeiro injusto. Havia maior recompensa em andar com o povo de Deus do que estar na corte egípcia. Havia um galardão que só pela fé se podia ver. Ah, querido amigo, Moisés podia vê-lo. É esse galardão que os incrédulos não veem, pois só os que têm fé o enxergam. E esse é o galardão que só pode ser visto pela fé. E não vendo o galardão que Moisés estava vendo pela fé, os incrédulos só podiam achar que Moisés estava louco, abandonando um lugar de príncipe do Egito, um lugar que poucos podiam aspirar. E no versículo 27, o texto mostra a fé de Moisés abandonando o Egito sem ficar temeroso pela ira do rei. E ao invés disso, ele permaneceu firme, vendo aquele que é invisível. Querido amigo, pela fé vemos o invisível. O comportamento de Moisés, então, é perfeitamente explicado por essa visão que ele tinha. Uma visão espiritual. O comportamento de todos os crentes e de todos os verdadeiros cristãos que vivem pela fé também é explicado por essa mesma razão. Isto é, pela visão que temos, pela visão espiritual que Deus nos concede. Creio que o mundo está dividido entre os que andam pelo que veem e os que andam pela fé, entre os que não creem e os que são crentes. A minha pergunta é: de que lado você está? A que grupo você pertence? Com que olhos você enxerga? Você é capaz de ver o invisível? Você contempla o galardão eterno? São perguntas que só você pode responder diante de Deus. Em quarto lugar, devemos observar o exemplo de Moisés na celebração e na instituição da Páscoa. Veja o versículo 28. Nesse verso há mais uma prova da vida de fé de Moisés. Ao celebrar a Páscoa pela fé, Moisés celebrou a libertação do Egito e o derramamento de sangue que libertou os primogênitos hebreus. O exterminador aqui referido, lógico, é o anjo da morte que passou pelo Egito, matando os primogênitos egípcios de todas as casas onde o sangue do cordeiro não fora aspergido nos umbrais das portas. O derramamento de sangue se deu por ordem e instrução divina. Em cada casa, um cordeiro deveria ser morto e um pouco do sangue deveria ser passado na porta, para que o anjo, quando passasse à meia-noite, pudesse ver o sangue e deixar completamente intacto o primogênito daquela família. Aqui vemos, então, a instituição e a celebração da primeira Páscoa. O cordeiro foi morto. E o cordeiro morto fala sobre Cristo e o seu sangue passado, aspergido sobre nós. Posto o sangue na porta, o primogênito estaria com a vida garantida. Porém, não tendo sangue naquela porta, o resultado seria fatal. A sua fé estava depositada no sangue do cordeiro. E a minha pergunta é: a sua fé está depositada no sangue de Cristo para a sua salvação? Ou será que você tem depositado sua fé nas obras que você realiza, nos méritos que você conquista, ou na religião que você professa, ou ainda nos sacramentos da sua igreja? Querido amigo, pela fé, não mais na Páscoa, mas celebramos a ceia do Senhor, a ceia memorial. Você é crente? Você tem participado da ceia que aqueles que creem tem alegria em celebrar? A ceia representa a nossa libertação, porque o sangue de Cristo nos liberta. Mas isso é vivido pela fé. Aquela cerimônia que nós participamos tem que ser vista com os olhos da fé, para que possamos agradecer o Senhor por essa grande libertação que Cristo comprou para nós na cruz do Calvário. Em quinto lugar, devemos observar o exemplo de Moisés também na travessia segura do Mar Vermelho. A travessia do Mar Vermelho, conforme o versículo 29, foi um dos acontecimentos maiores, mais impactantes da história do povo hebreu. Tanto isso é verdade que nós encontramos referência a este evento em diversos livros da Bíblia Sagrada. Foi, indiscutivelmente, um dos momentos mais extraordinários da vida desse povo. E para aquela ocasião, foi necessária uma fé obediente, uma fé confiante, uma fé que contemplava além das circunstâncias. Veja bem, 10 pragas já haviam caído sobre o Egito. Então o povo saiu. O povo hebreu saiu. Quando, porém, se achava nas imediações do Mar Vermelho, chegando assim às suas praias, o povo ouviu na sua retaguarda o exército de Faraó que vinha para matá-los. Então o povo temeu, ficou apavorado, pois quando se considerava salvo de uma escravidão de mais de 4 séculos, uma escravidão cruel e tão prolongada, quando ele se considerava livre de uma tirania tão grande, agora se achava diante de um perigo muito maior. Não havia meio de escape e o povo judeu estava pronto para ser exterminado pelos inimigos egípcios. Depois de ouvir muitas reclamações, Moisés então clamou a Deus e a resposta de Deus foi que desse a ordem para o povo marchar na direção do mar. E foi o que Moisés fez. Tiveram que ter uma fé grande, uma fé prática. E sabe o que aconteceu? Atravessaram a seco o Mar Vermelho assim, apesar de, em outras ocasiões, se demonstrarem incrédulos. Nesse momento, eles tiveram fé e foram colocados nessa galeria dos heróis da fé. Em sexto lugar, devemos observar o exemplo de Josué na época da conquista de Jericó, versículo 30. Jericó era uma cidade, uma das mais fortes a ser conquistadas pelo povo judeu. No entanto, Deus disse que lhes entregaria a cidade em suas mãos, bastando para isso a fé prática, a fé que age, a fé que realiza obras. Houve fé da parte de Josué, houve fé da parte da liderança e fé da parte do povo. E essa fé seria demonstrada por meio de 7 voltas que dessem em torno dos muros da cidade. Tinham que crer que, na 7ª volta, a cidade seria destruída, cairia. A forte cidade de Jericó cairia pelo poder de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Os muros ruíram quando o povo deu a 7ª volta em torno da cidade. As trombetas tocaram. E esse fato foi notável e foi sobrenatural. Foi ocasionado por quê? Através do quê? Pela fé no poder de Deus. Deus pode fazer muito mais em nosso meio, em nossos dias, bastando para isso a fé. Você crê assim? De todo o seu coração? Ou a sua razão, a sua lógica e o seu raciocínio têm lhe impedido de ver em sua vida as poderosas ações de Deus? Em sétimo e último lugar, devemos observar o bom exemplo de Raabe, versículo 31. Essa é uma história intrigante. Muitas vezes, muitas pessoas desprezam, porque é uma história de uma meretriz. Porém, o autor destaca aqui que ela creu em Deus, ela confiou em Deus, ela aplicou sua fé. Lá em Josué 2, nós lemos a história de Raabe. Ela ouviu os grandes feitos do Senhor através do seu povo, ouviu sobre as 10 pragas do Egito, ouviu sobre a passagem do Mar Vermelho, e ela ouviu esses fatos a respeito de Deus de Israel e creu nele. E isso fez com que ela acolhesse em sua casa os espias judeus, e ela se ligou pela fé ao povo de Deus e ao Deus do povo de Israel. O que ela vinha praticando de errado, isso foi antes dela crer. Como disse Paulo, quando as coisas antigas passam, eis que tudo se faz novo. Ao estudarmos então o livro de Josué, encontramos Raabe agindo com fé prática. Ela pôs um fio vermelho na sua porta e foi salva da morte juntamente com seus parentes que estavam dentro da sua casa quando os israelitas invadiram a cidade. Posteriormente, Raabe estava no meio do povo de Israel e ela veio a casar-se com um judeu chamado Salmão e desse casamento nasceu Boaz, que foi esposo de Rute, mãe de Obed, avô de Davi, rei de Israel, um dos descendentes de Jesus Cristo. Querido amigo, Raabe, pela fé, encontra-se na genealogia de Jesus Cristo. Em quem você tem crido? E de que tipo de fé é a sua? É só conceitual ou ela é prática? Ela deve envolver a ação. Sem dúvida, nesses exemplos, em cada um deles, vemos que a fé que agrada a Deus, a fé que justifica, é a fé prática. É a fé que confia na palavra de Deus e obedece. Que Deus lhe abençoe, que a sua fé seja uma fé ativa. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Graças sem igual.